Espaço aberto.
Música, cultura e notícias brasileiras na sua rádio Dreieckland.
Musik, Kultur und Nachrichten aus Brasilien, nur hier auf Radio Dreieckland.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Espaço aberto.
Você, Heitor. Sonhei macumba é bebê, sonho o samborembá. Macumba é samba, e o samba é macumba. Pode até fazer que zumba, só não pode é separar. Sonho o samborembá, macumba bebê. Vem da mãe terra, e mocoto na Bahia. E na África pequena, germinou pra florescer. E que logo é a pedra do sal.
Bom dia, queridos, queridas, queridos ouvintes do Espaço Aberto. Bom dia nesse domingo de carnaval, um programa super especial com a nossa convidada de honra carnavalesca honorária de Freiburg.
Nem tanto, Valéria.
Roberta Nunes, que isso já virou tradição para quem ainda não ouviu. É, todos os anos, já tem alguns anos, que Robertinha faz com a gente esse programa do Carnaval, contando aí quais são as top 6 dela, né? Robertinha, bom dia.
Bom dia, Valéria, bom dia, ouvintes. Mais uma vez aqui, firme e forte, dando essa expectativa, falar dessas minhas expectativas para o Carnaval de 2026. E vamos lá, o Carnaval promete bons enredos esse ano. Sambas, alguns aquém dos seus enredos, mas pelo menos pelo que eu vi no pré-Carnaval, parece que vai ser vão ter bons desfiles, bem emocionantes.
Então, já que Roberta está aí com essa expectativa toda de bons desfiles, bons enredos, nos bastidores a gente falou um pouquinho mais criticamente sobre os sambas, mas isso tudo o Robertinha vai contar para a gente daqui a pouco, porque a gente já começou com música, a gente começou com um samba da Unidos de Vila Isabel. A gente começou com um samba enredo da Unidos de Vila Isabel, Macumbebê, Samborembá, Sonhei que um Sambista Sonhou a África.
Isso aí.
Que é um enredo falando do grande Heitor dos Prazeres. Conta um pouquinho mais sobre esse enredo, antes da gente engatar nas suas top 6, né?
Não, eu acho que já engatou na top 6, porque, para mim, a Vila Isabel, além desse sambaço, para mim é um dos melhores da década, ele tá entre a minha top 3, assim. Eu, com certeza, ela vai estar, para mim, primeiro, é a mais cotada para ser campeã. Falar sobre Heitor dos Prazeres, eu acho que a pergunta é como nenhuma escola até agora falou de Heitor dos Prazeres, um cara fundamental para a composição do Rio de Janeiro como cultura e também como cultura em geral, assim, porque Heitor dos Prazeres ele é a personalidade que nomeia a Pequena África, no Rio de Janeiro. Ele é um cara muito influente na cultura, lembrando que na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então ele é influente para a cultura popular e cultura erudita, porque ele tinha esse trânsito do Brasil. Ele foi muito multiartista, mas acredito pelo que eu vi tanto do enredo e tanto que se mostrou assim nos spoilers que os carnavalescos apresentaram, vai versar pela faceta de pintor, a faceta plástica de Heitor dos Prazeres. É um enredaço, um samba que consegue traduzir a personalidade do Heitor.
Do artista.
Heitor, assim, né? É um samba que chega a ser doce, de tão bonito que é. Com passagens interessantíssimas da melodia. E a Vila Isabel, para mim, ela é uma das grandes cotadas ao campeonato, porque, além de tudo, ela está com um dos melhores carnavalescos dessa geração, que era o da Grande Rio, que é o Gabriel Haddad e Borá. Gabriel Haddad
Leonardo
e
Bora.
Leonardo Bora. Então, os dois, eles são grandes artistas plásticos. Então, renovou todo o quadro deles. É uma escola que está investindo muito e sempre batendo... Já está investindo já há alguns anos e sempre batendo assim na trave. E também é uma resposta de que ano passado ela não ficou nem entre as 6, porque ela fez um carnaval muito equivocado, com direito ao carnavalesco.
Eu lembro daquele...
Falando que... criticando enredo afro, assim. Então, acho que a Vila Isabel se reencontrou com esses carnavalescos e se reencontrou com esse enredo. Então,
se reencontrou com a sua... própria história, quando a gente lembra que Martinho da Vila é o presidente de honra da escola.
Então, a escola de Kizomba. Então, a escola que
leva essa
festejou
tradição.
A negritude e a cultura afrodiaspórica do Rio de Janeiro. Você não consegue pensar samba enredo dentro dessa cultura sem compensar Vila Isabel. Então, eu acho que é um acerto, é um samba muito festejado no pré-carnaval, então, tanto é que eles lançaram, o lançamento foi na Pequena África, foi na Pedra do Sal, foi um acontecimento no Rio de Janeiro, então, Se eu pudesse apostar, eu apostaria na Vila Isabel, assim como a campeã de 2026. Mas ainda tem outras escolas aqui que estão brigando.
Tem outras, exatamente. Sobre as outras, Roberta, quem é aqui que a gente vai ouvir?
A gente vai ouvir Bembé, da Beija-Flor de Nilópolis.
Espaço Aberto, seu programa brasileiro na rádio Dryekland, todos os domingos de 11 ao meio-dia. Reprise na segunda-feira, das 2 às 3 da tarde, e uma semana na Mediateca da Rádio Dryekland, rdl.de, para você.
É a soberana que me emociona, gente! A luta continua, Nilópolis!
Essa é a minha comunidade! Esquece!
Atabaque, liberdade que reclama. Isso aqui vai virar macumba. Atabaque, liberdade que reclama. Isso aqui vai virar macumba.
Mestre Anísio Abraão Davi!
Máximo respeito!
Olha a beija-flor aí, gente! Chora cavar!
Deixa girar, que a rua virou bembé. Deixa girar, que a rua virou bembé. O meu é bé, faz valer o seu lugar. Claro, e é beija-flor, a láfia. Deixa girar, que a rua virou bembé. Deixa girar, que a rua virou bembé. O meu é bé, faz valer o seu lugar. Liberdade não depende de papel. Em Santo Amaro, todo 13 de maio, nossa ancestralidade é festejada luz do céu. João de Obagrião sagrado, herança viva no mercado. Cantando, saudamos a nossa fé, as nações do candomblé, onde a paz e o respeito ressoam no coro do axé fufu. Não tememos ataque algum. A celebrar, a fé se espalha em cada canto, em cada olhar. Transborda a magia no toque do tambor. Raiz e a paz, o bala e o amor. Vai virar macumba. Atabaque ecoou, liberdade que retumba. Isso aqui vai virar macumba. Deixa girar, que a rua virou bembé. Deixa girar, que a rua virou bembé. O meu é bé, faz valer o seu lugar. Claro, e é beija-flor, a lábia. Deixa girar, que a rua virou bembé. Deixa girar, que a rua virou bembé.
Beija-Flor de Nilópolis, fala um pouquinho desse enredo aí, desse samba também.
É sambaço, né, Valéria? É ótimo quando você ouve um samba e consegue ouvir a identidade da escola. Esse samba é a cara dos sambas feitos pela Beija-Flor de Nilópolis. Quem conhece o Rio de Janeiro, samba enredo do Rio de Janeiro, já sabe que é samba da Beija-Flor, samba forte, valente. Uma coisa também que eu esqueci de falar na vila, que também aconteceu na Vila Beija-Flor, que as finais de sambas enredos era você jogar um samba para cima, qualquer um dos três finais que você escolhesse era um grande samba e a Beija-Flor fez jus a essa tradição de já alguns... Desde 2002, 2013, a Beija-Flor vem trazendo grandes enredos e grandes sambas. É, Bembé é o enredo do João Vitor Araújo, para mim um dos carnavalescos mais talentosos, tanto é que, graças a Deus, fizeram jus ano passado
ao trabalho dele,
que ele era um cara que sempre estava, sei lá, jogado, sendo escanteado mesmo, mas é um... Se eu não me engano, é um dos poucos carnavalescos negros que temos no Rio de Janeiro. Essa aí é as ironias da festa, né? E Bembé, vamos para o enredo, senão vou falar muito, vou me perder. É a história da maior xirê, maior celebração de candomblé ao céu aberto, que fica... Qual o nome? Ai, meu Deus... qual o nome da cidade onde nasceu Caetano e a Betânia? Santo Amaro da Purificação.
Isso. Bahia.
Então, Bembé conta essa história, como nasceu essa grande celebração, é o maior candomblé do mundo ao céu aberto, que é celebrado no dia 13 de maio, que é o dia da, entre a, todas as aspas possíveis, da abolição da escravatura, que, segundo a história, foi nesse dia que o pessoal falou: agora vamos colocar tudo que a gente não pôde botar em público, vamos representar, e até hoje há essa tradição. Enredo, cara da Beija-Flor, cara do Vitor Araújo, vai vir um trabalho belíssimo, porque o enredo do ano passado foi sobre o Laíla, que também versava...
Ah, foi um enredo lindíssimo.
Lindíssimo, campeão, com todos os méritos. O único senão da Beija-Flor esse ano é o carro de som, porque vai ser o primeiro ano depois de 50 anos sem um neguinho da Beija-Flor.
É esse mês, isso mesmo, o neguinho da Beija-Flor se despediu ano passado.
Exatamente, Valéria.
Foi muito choro.
Muito choro, muita emoção, e esse ano vão ser dois puxadores. Que, infelizmente, aqui intérprete vai ser o Nino do Milênio e a Jéssica Martins. O Nino, assim, é uma opinião muito pessoal. Eu não sou muito fã do estilo do Nino. A Jéssica, pelo que eu ouvi, uma cantora, assim, uma intérprete fora de série. E a considerar os últimos ensaios técnicos e Beija-Flor... É porque chão da Beija-Flor, o pessoal de Nilópolis, quando vai para a luta, vai cantando, berrando esse samba. E esse ano não vai ser diferente.
É, o único desafio, pelo que você falou, é realmente Nino do Milênio e Jéssica Martim fazerem jus à tradição do neguinho da Beija-Flor, que, independente de escola, de qualquer agremiação, de qualquer avaliação das escolas de samba em si, é um dos maiores intérpretes da história do carnaval brasileiro, né?
Sim, exatamente. Você não consegue pensar de Beija-Flor sem pensar um neguinho. Esse ano vai ser o grande desafio, mas eu acho que a Beija-Flor está muito ciente desse e fazendo um trabalho ótimo no carro de som.
Ah, bem legal. Eu queria que você falasse rapidinho, antes da gente ir para a próxima escola, a novidade da Beija-Flor, né, com a saída da aposentadoria do Neguinho. E esse ano a gente tem também outra novidade, tem uma novidade, no caso, no desfile em geral. Ano passado foi a estreia dos 3 dias de desfile, e esse ano tem uma novidade na questão do julgamento, né? Conta pra gente um pouquinho isso, nossa carnavalesca de plantão.
Foliã, vamos deixar assim, né? Eu acho mais justo. Olha, julgamento tem várias pequenas novidades, mas eu vou simplificar em duas que eu acho que são as mais importantes. Você justificar a nota 10, porque até ano passado você só justificava notas abaixo da principal nota. Eu acredito que até por conta de um problema que houve no ano passado, de uma jurada que esqueceu de dar a nota para algumas escolas.
Ficou com sono, foi dormir, tadinha.
Pô, mas ela ficou com sono só...
só em algumas escolas.
Uma ela deu 10 e o resto ela esqueceu. E a outra vai ser a cabine espelhada, porque quando a escola... Não sei se os ouvintes estão cientes, mas quando a escola entra, ela antes, até ano passado, era um lado, eram duas cabines de um lado que julgava, principalmente comissão de frente,
os quesitos mais importantes.
E esse ano vai ser a cabida dupla, ela vai ser espelhada, vão ser dos dois lados.
Então, o lado ímpar e o lado par.
Exatamente. Então, o que eu vi nos ensaios técnicos, as comissões de frente já estão trabalhando para esse tipo de apresentação. Casal de porta-bandeira e mestre-sala também. Agora, opinião pessoal, eu acho que é mais do que justo. Até para o público, porque algumas vezes que eu fui na Marquês de Sapucaí e estava do lado errado, você só via as costas. Por exemplo, convenção de frente, quando tem tripé, você só via as costas do... Você não via a dança, qual o desenho coreográfico.
Né?
Então, eu acho que é uma das grandes novidades desse carnaval.
E... Novidade, qual é o próximo samba? Qual é o terceiro da sua top 6, Roberta?
Olha, essa daqui eu faço questão de falar que é minha escola.
A gente vai ouvir agora a Tuiuti, que é preferida de Roberta e minha também. E depois do samba a gente conta tudo sobre esse enredo.
Canta, canta, Tuiuti!
A gente acabou de ouvir o samba
O melhor, o melhor.
Ih, meu Deus, aí nós duas somos suspeitas, tá? Desculpe aí, ouvintes, mas para nós sempre a melhor. Paraíso do Tuiuti, com esse samba, com esse nome aí.
Lonã e Falo Kumi.
Isso aí já é uma aula de iorubá, né?
Sim. Caribenho, iorubá caribenho. É, enfim, é difícil falar de Tuiuti porque eu sou mais do que... Eu sou torcedora da escola, então vou tentar ser o mais técnica possível.
O mais neutra possível.
Não vou conseguir, mas vamos tentar, né? Vai, Lonã e Falo Kumi é o Ifá da religião afro-cubana que a Tuiuti vai apresentar esse ano. É, esse enredo foi inspirado do livro do Ney Lopes, sobre o Ifá Locumi. Tem algumas alguns terreiros no Rio de Janeiro, no Brasil, mas eu acho, enfim, não acho, eu tenho certeza, é um dos melhores sambas da safra, sambas do Luiz Antônio Simas com Cláudio Russo. E carnavalesco Jacques Vasconcelos. E assim, detalhe, eu acho que a personalidade desse ano é o Pichulé. O Pichulé está cantando, que é uma coisa incrível. Você ouvi-lo. Eu tive esse prazer, tive esse privilégio de quando eu estava no Rio de Janeiro, fui no ensaio da Tuiuti. E assim, é impressionante o que esse cara está fazendo com esse samba. O samba foi feito para o estilo de voz dele, esse tenorzão assim, pesado, bem sincopado que o Meli canta. Então, é incrível. E Maiara,
a nossa rainha.
A rainha, né? Maiara Lima, lembrei agora. O sobrenome dela. Ela já tá fazendo um trabalho em sincronia com a bateria, só que esse ano, a julgar pelo ensaio técnico...
Vai assim, superar todas as expectativas?
Não, superou, assim. Tem um momento do samba que eles fazem uma parada com atabaques, em ritmo caribenhos, assim. A bateria abre, fica Hélito e o Pichulé, ele cantando a capela e ela dançando, assim, em torno, que é uma coisa de louco, assim. Não tem como você não ficar emocionado com a capacidade tanto de canto do Pichulé quanto de dança e coreografia de Maiara Lima. Que jeito de chão da Tuiuti é o único sinal, porque a Tuiuti é difícil falar isso sem dor no coração, assim, é a harmonia da escola e evolução, está pecando esses anos, mas eu acredito que o Torro e a direção de carnaval tão já cientes desse
probleminha,
desse detalhe, aí, né? E espero corrigir, porque tem tudo para estar no G6. Eu acho que é o melhor ano da Tuiuti. Assim, ano passado foi um grande carnaval com todos os quesitos.
Tinha tudo
para entrar para o G6, pelo menos pegar um sexto lugar.
Gente, aquele desfile, aquela correria.
Nossa, nem fala. Valéria, que eu sofri, assim, eu já tava...
Sofremos.
Não, eu tava, já tava assim, meu Deus,
aquela
já tava pensando
fechando,
do descenso.
A cancela fechando.
Não, abriu um buraco, a gente tem que ser justa, né? Eu não vou ser cabresteira. Eu gosto de carnaval, mas não sou cabresteira. Eu torço para minha escola, mas a gente tem que falar que foi um pecado na avenida, assim, abriu um buraco que era uma ala fantasma, e na frente da cabine. Então, por sorte, esse Tuiuti esse ano, e tem tudo para fazer um grande carnaval, só dá essa reparadinha nesses quesitos aí que a Tuiuti sempre está batendo na trave.
Mas nós vamos assistir.
Eu tenho certeza.
Correndo as unhas.
Não, esse ano eu tenho certeza, tá? Eu tô com uma intuição boa que a gente vai torcer. Vai sábado de carnaval, a gente tá lá torcendo novamente no Sábado das Campeãs, né? A gente tá torcendo novamente pra Tuiuti. Eu tô esperançosa esse ano.
Vai ser Tuiuti, lindo.
Faça a minha esperança virar realidade.
É isso, pessoal. Pra você que chegou agora. Nós estamos conversando com a Roberta Nunes, aqui nossa carnavalesca de plantão do Espaço Aberto.
A Milton Cunha de Freiburg,
que já conversa com a gente há vários anos. e que dá sempre essa... Enfim, faz essa análise com a gente aqui, bem técnica e de pessoa que entende mesmo, porque está acompanhando bem de perto esse universo. Eu espero que você esteja curtindo esse programa. Se você chegou agora e não ouviu o início do programa, não tem problema. Você pode ir lá na Mediateca da Rádio Dreieckland, rdl.de, na opção Mediateca. Durante uma semana você pode baixar, compartilhar e ouvir o programa onde você quiser. E na segunda-feira, segunda de carnaval, tem o programa também às 14h. Vamos lá, continue aqui com a gente. Uhum.
Eu juro que é melhor se entregar ao jeito felino provocador,
minha imperatriz.
Devoro pra ser devorado, não vejo pecado ao sul do Equador.
Esquece amanhã, minha escola na rua pra ser campeã.
A gente tocou o samba da Imperatriz Leopoldinense, Camaleônico. E aí, não sei, quem vai falar mais sobre esse enredo? Conta aí pra gente, Roberta.
Eu acho que não tem nem muito o que falar. Eu acho que o título já fala por si só. Vai ser uma grande homenagem em vida ao Ney Matogrosso. Eu só queria fazer um parênteses, Valéria, porque esse carnaval, uma das características de todos os sambas, tanto da série do grupo especial quanto da série Ouro, é que é um carnaval de muitas homenagens, muitas homenagens. É, antes de entrar até no Lê, eu queria até falar, a gente não vai tocar, mas é um samba na série Ouro que vai ser a Conceição Evaristo, do Império Serrano. É, eu acho que, pelo menos, é dentro das escolas do grupo, é que eu estou mais com vontade assim, de assistir o desfile. Voltando ao samba e ao enredo, Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz, também dispensa comentários, é dos grandes carnavalescos dessas últimas décadas. Foi ele que começou essa nova ele que começou, entre aspas, assim, a partir do Leandro Vieira vieram uma renovação de
uma nova maneira de fazer novos carnaval.
Artistas,
né?
Uma nova maneira, também. Trazendo novos discursos para o carnaval também. Então, eu acho que já nesse quesito, a Imperatriz já, pelo menos, gabarita, e pelas fantasias que estão sendo apresentadas também. É, vai ser legal, eu acho que o que vai ser legal da Imperatriz vai ser ver um Leandro Vieira camaleônico também, porque vai vir umas cores. Leandro Vieira, ele tem umas paletas de cores que você sempre vê, que é muito o traço dele. E eu acho que esse enredo vai experimentar outro tipo de apresentação cromática, que eu acho que vai ser o grande barato desse. Vai ser o grande trunfo, e eu acho que o maior trunfo não é isso, porque esse samba, eu fiquei até em dúvida se eu ia apresentar, porque não foi um samba que eu coloco
assim... Se
empolgou,
né?
Não coloco na minha prateleira de cima, é um samba que eu acho que tem alguns probleminhas, tanto de letra quanto de melodia, mas assim, o trabalho que o Mestre Lolo e o Pitty de Menezes estão fazendo com esse samba é uma coisa incrível. E a comunidade, eu acho que um dos melhores ensaios de rua que tem do Rio de Janeiro é o da Imperatriz. Assim, é uma coisa que... É como o samba fala, é para você se jogar na festa e esquecer o amanhã. Não tem... É para você, assim, botar para jogo. Assim, você esquecer, você se deliciar. Que tem muito a ver com a proposta dessa liberdade que o Ney sempre trouxe na sua figura e nas suas interpretações. Eu acho que casou. Depois que eu entendi disso, eu falei, pô, esse samba tem que entrar. Não tenho dúvidas que vai vir no Sábado das Campeãs. E também, eu acho outro ponto também é o Ney Mato Grosso. O Ney Mato Grosso está se jogando, assim. Ele foi nos ensaios de ruas, ele foi no barracão, ele está cantando esse samba, ele está muito feliz. Então, eu acho que também o grande ponto vai ser o Ney no dia do desfile. Eu acho que você se contagia com a alegria dele, dessa mais do que justa homenagem.
É, uma homenagem em vida, né? Que é uma coisa que não acontece sempre. Então, eu acho que todo mundo tem que se jogar. Vamos nos jogar também daqui de Freiburg, assistindo ao desfile, né, Roberta?
É isso mesmo.
E depois para a sua lista aí, depois da Imperatriz, quem vem? Só para eu dar a palhinha aqui e a gente conversa sobre o samba depois.
Olha, tem que ser do G6, né?
Ah, a gente combinou que você ia botar o seu... Ou você quer colocar uma escola do coração que você acha que não vai entrar nos...
Não acho que eu queria... Olha, do G6 pode... Então vamos na Grande Rio?
Eu senti vários...
Na Grande Rio.
Eu senti vários poréns aqui. Mas depois do samba, a gente faz esse tricô aqui no programa, pessoal. Continue aqui. Grande Rio.
Modernizar o passado é uma evolução musical. Vamos vestir o manifesto. Somos filhos das periferias. Nosso mundo livre começa agora.
Salve
a
Chico
Science. Arretada Grande Rio!
Lá
jovem caboclo, herdeiro de zumbi.
A nação está aqui, não se curva ao poder.
Escute, nossa gente vem da lama, resistência que inflama quando toca o xequerê. Nossa voz que não se cala, batuque sem medo, o direito é o toque das alfaias.
Eu também sou caranguejo, a beira do igarapé.
Gabiru trabalha cedo, cata o lixo da maré. Manamauê, maracatu.
A gente acabou de ouvir a Grande Rio com o enredo A Nação do Mangue. E aí, aqui nos bastidores, enquanto a gente ouvia o samba da Acadêmicos do Grande Rio, Roberta estava me falando. Eu fiquei sem saber se eu colocava esse samba, essa escola na minha top 6. Eu estou na dúvida se eu coloco. Mas aí, no final, o Roberto incluiu. Por que, que você incluiu esse
Ainda
samba?
Bem que no, a gente tá no, não está no bolão, né?
Não está fazendo aposta de dinheiro.
Não, eu incluí porque a Grande Rio ela tem muito quesito. É um samba que vai falar, que versa sobre Mangue Beat, fala dessa resistência pela cultura, uma cultura de margens. É essa luta mesmo de um movimento cultural que reivindica seu espaço e também reivindica o seu espaço de uma forma até mais ampla. Tanto é que o enredo cita Paulo Freire. E o Paulo Freire para haver uma consciência social. Então, eu acho que esse enredo é muito bom. Infelizmente, a Grande Rio fez escolhas um pouco equivocadas que até obliteraram o que é esse enredo, que é o que principalmente é um carnavalesco. Esse carnavalesco, ele está, vamos botar assim, estreando, porque ele já trabalhou na Grande Rio, mas não em trabalho solo, e trabalhou na equipe do Bora e do Haddad, que a gente falou que agora eles foram para Vila Isabel, que é
o Antônio
Gonzaga.
Antônio Gonzaga é a primeira vez que ele é, digamos assim, o carnavalesco principal, o carnavalesco chefe.
Sim, ano passado ele esteve na Portela, no enredo do Milton Nascimento, mas ele dividiu essa autoria com o André Gonçalves, que é hoje ele também está assinando sozinho na Portela, e o Gonzaga ele foi para Grande Rio, um cara extremamente talentoso, ele fez um trabalho muito incrível, quando ele também fez um trabalho solo no arranco do Engenho de Dentro, no grupo especial, no ano retrasado, falando sobre o Zé Espinguela, um enredaço. O que esse cara fez com pouco, com pouca subvenção, com pouco material, é incrível. Então, eu acho que é um... eu acho que é o enredo que eu estou mais querendo... Não enredo, eu acho que é o desfile que eu estou mais querendo ver, porque eu acho que o André... O Antônio vai apresentar...
Antônio Gonzaga.
Ele vai surpreender. É um cara muito... Também muito colocado de escanteio, assim. E a escolha ruim é porque a rainha de bateria é Virgínia Fonseca, né? Aquela pessoa que... Mas aparece pelas polêmicas.
Gente,
do que pela...
É atriz pornô? Não.
Antes fosse, né, Valéria?
Porque teve atriz pornô. Ih, gente, vai entrar agora na parte...
na CPI, aquela...
CPI do Tigrinho.
Do Tigrinho.
Meu Deus.
Que várias, com várias denúncias da marca dela, de...
Eu achei que não tinha nada pior.
Teve até uma pessoa que
a...
perdeu a visão usando uma marca dela. Uma pessoa, assim, muito polêmica. E que, infelizmente, não sei porquê, eu acho que não tinha necessidade da Grande Rio, não, quem sou eu para falar o que a Grande Rio tem que ou não fazer, mas eu acho que não havia essa necessidade, e espero que a Grande Rio, com ou sem Cristina Fonseca, faça um grande desfile. Seria melhor sem, mas vamos fazer o quê, né? O que podemos fazer é só esperar.
E a gente torce sempre por um ótimo carnaval, e fica sempre numa expectativa muito grande de ver essas escolas todas, mas principalmente as grandes, entregando, né?
Sim,
então...
com certeza. São todas co-irmãs, né? Eu estou falando assim, esse detalhe, mas nunca vou torcer para que a Grande Rio tenha Grande Rio, qualquer outra, tenha
um desfile ruim.
Assim, a gente sabe que atrás de uma escola de samba é uma comunidade que está trabalhando um ano inteiro, pessoas assim, apaixonadas, pessoas que acreditam tanto no na cultura do carnaval como uma cultura que tem que ser valorizada. E é em nome dessas pessoas que eu acho que a Grande Rio tem que fazer um grande desfile. Sim.
Então, pessoal, surpresa para vocês e para mim também, aqui no Espaço Aberto, qual o próximo samba? Tá legal? A Roberta vai tocar e eu não vou nem olhar o que ela está escolhendo.
Fundamenta em seu terreiro, resiste a fé. enquanto houver um pastoreio.
E foi falida a parcela,
não é pagará, não há demanda, que o povo preto não possa enfrentar. Aê, Onipará, aê, Mamalodê, a portela reunida, carregada no dendê. Sob o céu do Rio Grande, tem reza pra abençoar o príncipe herdeiro da coroa de Pará. Aê, Onipará, aê, Mamalodê, a portela reunida, carregada no dendê. Sob o céu do Rio Grande, tem reza pra abençoar o príncipe herdeiro da coroa de Pará. Ebará, ebará,
oh. Olha, a surpresa que Roberta trouxe pra gente, vocês já ouviram, foi a Portela. Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela Tradicional, de Oswaldo Cruz. É, samba, olha, esse título aí eu não sei
é
quem
uma
vai
trazer.
É uma tese, só o título. O Mistério do Príncipe do Bará, a Oração do Negrinho e a Ressurreição de Sua Coroa sob o Céu Aberto do Rio Grande. Conta pra gente sobre esse enredo, que é, no caso, a última das nossas G6.
É, eu fiquei em dúvida, ô Valéria, porque eu, a minha sexta opção ou seria a Portela ou a Mangueira. Eu acho que essas duas, pra mim, eu acho que estão no G6. Só não. Assim, por questões aqui logísticas, eu tinha que escolher uma. Eu acredito que a Portela, por conta do enredo, acho que a Portela vai versar sobre um príncipe do antigo Benin, que foi para o Rio Grande do Sul e lá fundou, não, assim, foi uma pessoa muito importante para fundar e consolidar as religiões afrodiaspóricas no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais terreiros de candomblé e batuque,
como ela é chamada,
e outros também, de quibanda, tem outras
denominações
assim, outras ramificações
também.
E eu acho legal a Portela mostrar esse lado do Rio Grande do Sul, que as poucas pessoas, quem não conhece, poucas pessoas conhecem, assim. Eu ia falar outra coisa, mas eu acho que é por aí mesmo.
Até assim, na discussão atual no Brasil, que está muito difícil, né? Quando a gente vê que teve a discussão horrorosa sobre a Miss Santa Catarina, a Pietra, é lindíssima, então, com aquela discussão de que não existem pessoas negras em Santa Catarina, se tenta apagar muito essa questão dos negros no Rio Grande do Sul.
Das, né? Negros, da cultura negra, da importância dessa cultura na formação do que é o Rio Grande do Sul. Esse príncipe do Bará, que é a Portela ir lá nos presentear com esse enredo, ele foi muito importante, era uma pessoa que... ele era um curandeiro, então ele estava sempre... Ele atendia, tanto espiritualmente, quanto com as suas ervas, as suas receitas de cura física mesmo, a elite do Rio Grande do Sul. Então, era uma pessoa muito influente no estado. E eu acho que é legal a Portela também mostrar isso. Acredito que a Portela também vai mostrar as escolas de samba do Rio Grande do Sul também, que são grandes escolas de samba, são grandes agremiações. Sempre estão junto lá com o Rio de Janeiro, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, quando a Portela tem uma parcela de gaúchos, que são portelenses, mas as escolas de samba do Rio Grande do Sul também fazem grandes desfiles. Um outro motivo também que eu escolhi a Portela é porque esse ano tivemos uma tragédia que o intérprete da Portela, o Gilcinho, 20 anos... que ele estava na frente do microfone da Portela. Infelizmente, ele faleceu por conta de uma operação, de uma bariátrica que não deu certo. E torcemos para a Portela também. Quem vai defender vai ser o Zé Paulo, que foi quem defendeu o samba na disputa. Então, torço muito para a Portela, após esse período, essa tragédia que houve na sua comunidade, consiga superar. Até por conta também dessa nova gestão. A Portela também trocou a sua gestão interna, quem está conduzindo essa parte de organização, de presidência. Então, Vamos ver, vamos torcer para a Portela fazer um bom desfile e a julgar pelos ensaios técnicos. Enfim, é Portela, né? Não tem muito o que falar. A galera vai com muita garra.
Sou Carolina Maria de Jesus, aquela que venceu a fome, escrevendo o Brasil.
Alô, Tijuca! Agora é a nossa vez. Vem, vem, vem comigo, Borel.
Sou a liberdade, vai no Carimbé.
Muda essa história, Tijuca. Tira do meu preço a força pra vencer. Reconhece seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever.
Repete
essa história, Tijuca. Tira do meu preço a força pra vencer. Reconhece seu lugar e luta. Esse é o nosso jeito de escrever.
Em cima.
Eu sou filha dessa dor. Nasceu no interior de uma saudade. Neta de preto velho que me ensinou os mistérios. Bendita cor, bendita verdade. Me chamo Carolina de Jesus. Ele herdei também.
Gente, nós estamos terminando, não tem muito tempo mais, então a Roberta muito carinhosamente vai fazer para a gente aqui uma análise bem rápida dos que não estão na top 6 dela, mas como vocês ouviram agora, foi Unidos da Tijuca com Carolina Maria de Jesus. E queria que você falasse, só fizesse essas considerações finais. Muito obrigada em primeiro lugar por vir aqui bater esse papo com a gente nesse domingo de carnaval. E, então, o microfone é seu para as despedidas e considerações gerais.
Obrigada, Valéria. Obrigada, ouvintes, por estar nesse carnaval ouvindo sobre as escolas de samba, que para mim é um prazer. Você viu que aqui o clima foi de bate-papo, foi bem descontraído. Unidos da Tijuca, infelizmente, não vai estar no meu top 6, por N motivos que eu não vou enumerar agora, mas eu acho que é um dos sambas mais... tanto samba quanto enredo mais relevantes para esse carnaval, pelo que é Carolina Maria de Jesus, não só para a cultura, mas para a identidade brasileira. Então, eu acho que parabéns Unidos da Tijuca, parabéns o carnavalesco Edson Pereira, está fazendo um trabalho incrível com pesquisadores sobre a obra de Carolina Maria de Jesus. Vou falar algumas de outras escolas, assim, fazer um apanhado geral. Mocidade vai falar sobre Rita Lee. Um samba muito legal. Assim, não é um grande samba, mas é um samba assim, tal qual o samba da Imperatriz. É um samba super empolgado, super pra cima, samba pra gente jogar. Viradouro vai falar sobre o Mestre Cissa, que é um mestre bateria. Eu acho que vai ser um desfile que eu quero ver, vai ser um desfile emocionante, porque ele vai ser homenageado atuando. Então, ele é um quesito, ele vai estar regendo a bateria e vai ainda mais sendo homenageado. Vai ser um enredo do ano. Então, eu quero saber como a Viradoura vai conseguir fazer essa homenagem e sem prejudicar o quesito que o mestre rege, que é a bateria. Salgueiro vai falar sobre Rosa Magalhães. Te falei, né? É um ano de grandes homenagens, que foi, se não a maior carnavalesca, a maior campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, que começou sua trajetória no Salgueiro, daquela revolução salgueirense. A Rosa estava dentro dessas cabeças, desses carnavalescos. Quero torcer, porque eu gosto muito do carnavalesco, que é o Jorge Silveira. Eu acho uma simpatia, fez grandes trabalhos em São Paulo, merece também ter esse reconhecimento do Rio de Janeiro. Gente, esqueci, quase deixei a Mangueira de fora, como também uma grande escola do Rio de Janeiro, vai falar sobre o Mestre Sacaca, que é essa cultura afro-indígena do Amapá. Então, enredo incrível.
Fiquem
também
de olho.
É, o mesmo que a gente pode falar para a Portela, também se encaixa na Mangueira. E é isso, gente, não podia deixar a Mangueira de fora. E vamos todas, né? Falta a última, que eu quero falar, que é o samba de encerramento, que é a novata no grupo, que é Unidos de Niterói, desculpa, Acadêmicos de Niterói, com o enredo Do Alto do Mulungu Surge a Esperança, Lúrio Operário do Brasil. O enredo já fala por si só, uma grande homenagem ao nosso presidente, à sua história, assim, gostando ou não, a história do Lula é um épico, um cara que pela vida você...
Já dá um enredo. Mesmo,
já dá um enredo.
Mesmo para quem não é petista.
Mesmo para quem não é petista, o cara que veio de onde que veio e para onde que hoje é um dos maiores estadistas do mundo, já vale ser mencionado. E eu acho que a Niterói está com garra para fazer um grande carnaval, a se jogar pelos ensaios técnicos e também pelos ensaios de rua.
Vamos torcer para que ela permaneça no grupo especial, porque tem essa dificuldade, né?
Mas...
De escolas que chegam novas, né?
Mas... Sim, a gente já, dentro do carnaval, já fala que a que sobe é a escola ioiô. Aquela que sobe já vai descer, mas eu acho que a Niterói está ciente disso e por isso que escolheu esse enredo. Para se descer, pelo menos já coloca o nome e faz a sua...
Deixa o nome na história.
Na história.
História dos enredos, tá? Prometendo esse enredo da Acadêmicos de Niterói. E é com ele que a gente encerra o nosso programa de hoje. Um bom domingo de carnaval para você. Se puder, assista aos desfiles.
Se importar, torça pela Paraíso do Tuiuti.
Sim, com certeza. Nós duas e vocês todas.
Todo
mundo que está ouvindo aqui nosso programa. Vamos torcer pela Tuiuti. Tenha um bom domingo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima semana.
Isso aí, galera. Bom carnaval. Se cuidem. Não exagerem. Um beijo. Até a próxima.
Quanto custa a fome? Quanto importa a vida? Nosso sobrenome é Brasil da Silva.
Ei, Psyll!
Para uma nação, para o grande
aumenta enredo, o som da caixinha e deixa a lira te levar!
Para uma nação, para o grande
isso aí é surpresa! De todos os amores que eu tenho, é com muita honra e com muito orgulho, Acadêmicos de Niterói, a minha, a de vocês,
nos olhares dos meus filhos, assombrados e vazios, com o peito em pedaços. Parti atrás do amor e dos meus sonhos, peguei os meus meninos pelos braços. Brilhou o sol da pátria incessante pro destino.